Ontem tivemos Shavuot, onde nós recebemos a Torá novamente a cada ano, uma renovação da Torá. Interessante observar que há uma conexão entre a festa de Pesach com a festa de Shavuot. A festa de Shavuot, pelo calendário, pela Torá, não tem uma data fixa. Qual é a data que a Torá fala que vai cair Shavuot? 50 dias depois de Pesach. Ponto. A Torá não dá uma data no calendário, em meses e dias, para quando cai Shavuot. O Shavuot é uma ligação direta com Pesach. Qual é a ligação que tem diretamente Shavuot? A Torá, Pesach, Heirut, liberdade. Tem uma conexão direta entre Torá e liberdade. Conforme diz a Mishnah fala um pouquinho a voz, Rabbi Yoshua ben Levi fala, Zemichtav, Michtav, Elohim hu charut al aluchot. O versículo está falando que as palavras de Hashem eram gravadas, charut, sobre as tábuas. Diz Rabbi Yoshua, al tikre charut, não leia charut, gravado, ela heirut, leia liberdade. Shein lecha ben chorin, ela mi sheosek betalmud Torah. Porque não tem uma pessoa livre, a não ser uma pessoa que se ocupa do estudo da Torá. Ou seja, a Torá traz a liberdade para o ser humano. Por que isso? O que vem a ser um homem livre? O que é uma pessoa livre? Afinal, todo mundo pode perguntar. Nós saímos do Egito, éramos escravos do faraó. Temos que seguir as regras dele. Saímos de lá, passamos a seguir as regras que Deus impõe para nós. Então, cadê a liberdade? O que quer dizer uma pessoa livre? Será que uma pessoa livre é alguém que não tem dono? Uma pessoa livre é alguém que sai e faz o que quer? Isso é uma pessoa livre? O que é uma pessoa livre? Uma pessoa livre não é alguém que não tem um patrão. Porque não existe nenhum ser humano que não vai ter alguém mandando sobre ele. Não existe isso. Então, o que vem a ser uma pessoa livre? Uma pessoa livre é aquela que quem manda nele é ele próprio. Mas, ele quer dizer, ou melhor, ele não quer dizer os desejos dele. Se eu saio na rua e começo a fazer bagunça, não sou eu que estou dominando sobre mim, mas sim os meus desejos é que estão dominando sobre mim. Os desejos estão apitando o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Isso é uma pessoa livre? Não. Uma pessoa que é escrava dos próprios desejos. Uma pessoa que é escrava da sociedade. Uma pessoa que é escrava dos costumes do país. Não é uma pessoa livre. Quem de fato é uma pessoa livre? Aquela que manda no que ele faz. E como uma pessoa pode, então, ter esse poder de apitar o que ele vai fazer? Como ele pode segurar as rédeas dos desejos dele? Segurar as rédeas das vontades dele? Como? A resposta está aqui, a Torá. Deus deu para nós a Torá, e a Torá é justamente um manual de como você pode se dominar. Agora você é uma pessoa livre. Você não está sendo dominado por ninguém. Você é que está dominando os seus desejos. Você é que está apitando o que você vai fazer.
Como a Torá faz isso?
A Torá faz isso, cada regra que a Torá dá justamente te demonstra como fazer isso. Ou, por exemplo, nós temos também, você vai perguntar aí, tem como que eu domino cada tipo de desejo? Então você tem na Torá uma série de livros, como livros de Mussar, livros de Hassidut, que justamente explicam isso. Como você pode dominar o desejo que você tem de fazer tal e tal coisa? Como? Tem uma série de ideias que a Torá dá para nós. Mas as próprias mitzvot, por si só, já são uma forma de você poder dominar sobre cada tipo de coisa. Mas, nem tudo nós sabemos como ela funciona. Mas, nós sabemos que ela funciona. Então, não é todas as mitzvot que você sabe como ela age, quando você faz ela, como ela age sobre você para você se dominar, para você apitar no que você faz. Mas, de qualquer forma, esse é um fato. Tanto é, se nós formos olhar, em todas as religiões, Primeiro veio, vieram as pessoas dela. Em seguida vieram as leis dela. Em seguida veio um profeta dela. A Torá é o contrário. Primeiro veio a Torá e depois veio o nosso povo. Por quê? Porque o nosso povo veio moldado na Torá. Portanto, se a Torá é o manual e é a base de como o nosso povo foi formado, nela estava informações como reger este povo. Você não mudou de dono. Você não mudou de dono. Porque até então você estava escravo do Paró. Dos desejos. Agora você não está escravo de ninguém. Agora você tem alguém... Tudo bem, é verdade que você está comandado pela Torá, mas isso não quer dizer que você não é uma pessoa livre. Isso que eu estou falando. Uma pessoa livre, o que é uma pessoa livre? Uma pessoa livre é que não tem ninguém apitando sobre ele, ninguém que domina ele, ninguém que faz... Não existe isso. Impossível. Alguém vai ter que apitar o que você vai fazer. Concorda?
Ou são os seus impulsos ou o seu racional, ou o seu cérebro?
Ó, agora, ou você se deixa ganhar pelos desejos, ou você tem alguma regra, algum manual que te diz como você domina esses desejos. Então é você que está dominando eles. Você está, por intermédio das mitzvot, você está dominando sobre isso. Você não está deixando isso dominar sobre você. É a única forma que você tem de dominar você próprio. Não tem como não ter lei. Se você não tem lei, você não domina nada. Você quer se dominar, você precisa ter leis. E essas leis quem impôs? Hashem impôs, mas isso que eu estou tentando explicar agora. Justamente pelo fato de nós sermos criados baseados nesta planta, justamente pelo nosso povo ter surgido baseado nesta planta você tem como você pode dominar a si próprio. Aí você vai dizer, e como é que se faz isso? Tem uma série de caminhos para isso, mas o ponto principal está na nossa Mishnah. A Mishnah não fala que uma pessoa livre, ela mishelomed Torah. Uma pessoa que estuda a Torá. Não está escrito isso. Está escrito ela mishelosek da Torá. O que é osek? Osek é uma pessoa que se ocupa. Se ocupa quer dizer, não é que abre o livro, estuda, fechou, vai embora. Isso não influencia em absolutamente nada na pessoa. Nada não podemos dizer. Alguma coisa vai acabar influenciando. Mas muito raso. A forma da pessoa poder se influenciar para o bem pela Torá é quando ele osek da Torá, ele se ocupa do estudo da Torá. E a própria comparação que o Rabi Yoshua faz nos diz isso. Ele fala, está escrito no versículo, Harut al-Aluchot, gravado nas tábuas. Não leia Harut, leia Heirut. Leia Heirut, liberdade. Para você trocar os pontinhos, como nós chamamos, as nekudot, as vogais, para ler Harut, para Heirut, precisa ter uma conexão entre as palavras. Você não pode ficar mudando assim só porque agora eu quero mudar. Quando a Torá fala Harut, gravado, gravado é Osek Batorá. É alguém que se ocupa da Torá. Quando alguém se ocupa de verdade, a pessoa se aprofunda no que ele estuda. Ele interioriza o que ele estuda. Não é que ele abre o livro, estuda, fecha e vai embora. Ele abre o livro, estuda, interioriza isso, fecha o livro e sai com aquilo que ele estudou dentro dele. Isso é Harut, gravado. Quando você escreve, você apaga. Quando você grava numa pedra, igual era gravada no Luchot HaBrit, era gravada de um lado até o outro. Não tem forma de apagar. Aquilo lá está gravado. Enquanto tiver aquela pedra, tem aquilo gravado, tem aquilo escrito nela. Isso que a Torá, isso que a Mishnah está querendo dizer. Se você quer, de fato, se refinar, você quer ser alguém herut, livre, você precisa la'asok da Torá, se ocupar do estudo da Torá, que isso quer dizer harut, gravado na sua alma, gravado no seu coração, gravado na sua mente. Mas, de qualquer forma, na Torá nós temos as mitzvot, nós buscamos encontrar como ela influencia em mim, como ela não influencia em mim. Qual o motivo dessa mitzvah? Qual o motivo daquela mitzvah? E é interessante que por mais que você vai buscar entender uma mitzvah, pode ser que você ache um motivo, dois motivos, eles não são nem 0,001% do que de fato tem por trás daquela mitzvah. Para você poder entender as leis que um legislador faz, primeiro você precisa conhecer o legislador. Aí você consegue entender o que ele fez lá. Como nós não estamos no nível de entender quem é o legislador, ele está muito acima da nossa compreensão, é difícil de você conseguir entender o que as leis que ele escreveu, as leis que ele colocou na Torá. Por isso que nós encontramos no próprio momento que o povo estava para receber a Torá, nosso povo entendeu e compreendeu isso. Eles pensaram, a única forma de nós conseguirmos alcançar algum nível, a única forma de nós conseguirmos entender alguma coisa disso, é se em primeiro lugar nós fizermos a mitzvah e depois nós perguntarmos. Naté venishma. Vamos fazer e depois vamos ouvir. Mas peraí, como assim você vai fazer? Você nem está entendendo o que é? Eu sei que eu não tenho a capacidade de entender. Mas uma coisa eu sei. Que no momento que eu fizer aquilo, eu vou começar a entender. Por isso, deixa eu fazer uma vez sem entender. Absolutamente nada, eu vou fazer. Depois que eu fizer essa vez, eu vou conseguir entender. Aí sim, eu vou começar pelo menos a entender. Aí eu vou para as próximas vezes, vou fazendo e fazendo. E cada vez que eu faço, eu vou entender melhor. Nasce venishma. Tem um amigo, por exemplo. Ele falou para mim, ele veio de uma família afastada. E o dia que ele casou, ele resolveu que ele vai começar a cumprir tarata mishpachá. Pureza familiar. Vai seguir todas as regras conforme a Torá fala. De olhos fechados. Como eu vou fazer? Depois eu vou entender o que vem a sair. E ele hoje veio para mim, não hoje, um tempo atrás veio para mim e falou, agora eu entendo perfeitamente, não tenho perguntas. Eu fiz, eu entendo. E agora para todo mundo que vem me perguntar, mas espera aí, eu vou casar, será que eu faço de fato isso? Eu falo para ele, faz! Primeiro faz que você vai entender, você não precisa entender, antes você não vai entender. Primeiro faz, depois você vai entender. Isso é Naté Benishma. Primeiro lugar, faz, e depois você vai entender. Nós lemos, inclusive, Shavuot e costume ler Megilat Ruth, a história da Ruth. E lá quando Boaz está para casar, os amigos falam para ele, o povo fala para ele, Yiten Hashem et Aisha Abael Beitecha Kerachel Uchlea Asher Banush Teihem et Beit Israel. Que Deus coloque para você essa mulher que você vai casar agora, como a Rachel e a Leá, que construíram juntas o povo de Israel. Pergunta aos nossos sábios, elas construíram o povo de Israel? Ou tinha ainda mais duas, Bilhá e Zilpá? O que os amigos estavam falando para o Boaz? Que ela seja como a Rachel e a Leá que construíram, peraí, não foram duas, foram quatro que construíram o nosso povo. Então ele não deve estar se referindo à construção relativa aos filhos. Algum outro tipo de construção que fizeram a Rachel e a Leá. Qual é essa construção? Explicam nossos sábios que quando o Jacob estava já há muito tempo na casa do Lavan trabalhando, e Deus apareceu para Jacob e falou, Jacob, shuv el eretz moladetcha. Volta para o país onde você nasceu. Volta para a tua terra. Chega de Lavan. O que ele fez? Ele chamou a Rachel e a Leá no campo e falou para elas, Deus falou para nós voltarmos para a minha cidade, para o meu país. Elas podiam perguntar, mas espera aí, como assim você vai embora? Assim? Do nada? Por quê? Me explica, quero saber onde, quando. O que elas responderam para o Jacob? Kol asher amar Elohim eilecha aseh. Tudo aquilo que Deus falou para você, Jacob, faça. Faça, nós vamos fazer. Deus falou para voltar, eu não sei para onde você quer ir, eu não sei, nunca ouvi falar da tua cidade, nunca fui para lá. Vamos. Deus falou, nós vamos. Depois eu vou acabar compreendendo qual o motivo para eu ter ido para lá. Dizem nossos sábios, isso foi o que a Rachel e a Leá construíram para o nosso povo. Elas construíram esse conceito. Vamos fazer que depois que eu fizer uma vez, eu vou compreender o que Deus queria de mim. E por isso, no momento que o Boaz estava para casar, os amigos falaram para ele que a sua esposa seja igual a Rachel e a Leá, que elas construíram este fato. Elas é que deram a força para os filhos chegarem ao lado do Monte Sinai e declararem Naase Venishma. Primeiro vamos fazer e depois nós vamos entender e vamos ouvir e vamos compreender o que as mitzvot querem dizer.